Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Resolver Problemas, de George Pollard. É um clássico da educação matemática e da heurística, originalmente concebido para examinar como se constrói uma solução quando não existe um procedimento imediato à vista, em vez de reunir fórmulas ou técnicas isoladas. O livro descreve hábitos de investigação que ajudam o estudante a transformar uma dificuldade vaga em uma sequência verificável de ações. Seu eixo mais conhecido é o método de 4 etapas: compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e revisar o resultado. Pollard trata esse esquema como orientação para o pensamento, não como receita mecânica. A obra também explora perguntas úteis, analogias, casos particulares, problemas correlatos e a importância de conferir o caminho percorrido. Embora os exemplos pertençam sobretudo à matemática elementar, o propósito é pedagógico e intelectual formar autonomia, rigor e inventividade diante de situações novas. Por isso, permanece relevante para alunos, professores e leitores interessados em entender os processos por trás de uma descoberta. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as 4 etapas organizam a investigação sem substituir o julgamento. A contribuição mais reconhecida de Pollard é dividir o trabalho de resolução em 4 movimentos: compreender o problema, estabelecer um plano, executar o plano e fazer o retrospecto. A divisão é valiosa porque impede que cálculos e manipulações comecem antes que se saiba exatamente o que é dado, o que se procura e quais são as condições envolvidas. Compreender inclui identificar incógnitas, dados e restrições, além de reformular a questão com palavras próprias. Na etapa seguinte, o leitor busca uma ligação entre o objetivo e conhecimentos já disponíveis. O plano pode recorrer a um desenho, a uma equação, a uma construção auxiliar, a um caso mais simples ou a um problema semelhante. Executar exige acompanhar cada passo com atenção, pois uma boa ideia ainda pode falhar por uma inferência inválida ou por um erro operacional. Por fim, o retrospecto pede a verificação da resposta e do método empregado. Essa revisão pode revelar uma demonstração mais simples, uma generalização ou uma aplicação em outro contexto. O esquema não garante solução para qualquer desafio. Seu papel é tornar explícitas decisões que solucionadores experientes frequentemente tomam de modo tácito, oferecendo ao aprendiz uma estrutura para investigar com mais controle e independência. Em segundo lugar, heurísticas funcionam como perguntas de busca, não como algoritmos infalíveis. O livro se distingue por tratar a resolução como atividade heurística. Uma heurística é uma sugestão de exploração que pode orientar a descoberta, mas não assegura previamente o resultado. Pollard reúne e discute perguntas como qual é a incógnita, quais dados parecem relevantes, há um problema semelhante já resolvido e seria possível considerar uma versão mais simples. Essas perguntas deslocam a atenção do leitor da procura cega por uma fórmula para a análise da estrutura do problema. Entre os movimentos recorrentes estão desenhar uma figura, introduzir uma notação adequada, decompor a questão em partes, trabalhar de trás para frente e testar casos particulares. Cada recurso tem utilidade condicionada ao problema desenhar, pode expor relações geométricas, enquanto um caso especial pode indicar uma regularidade sem, por si só, demonstrar lá. Essa limitação é central para a leitura correta de Pollard. As heurísticas servem para produzir hipóteses e caminhos plausíveis. A validação continua dependendo de argumentos consistentes. Assim, o livro articula criatividade e rigor. A criatividade aparece na escolha e na adaptação de estratégias, e o rigor aparece na exigência de verificar se cada etapa realmente decorre das condições dadas. Essa combinação explica por que a obra é mais do que um manual de truques matemáticos. Em terceiro lugar, a distinção entre exercício e problema redefine o papel do estudante. Para Pollard, um exercício costuma convidar a aplicação direta de uma técnica já conhecida, enquanto um problema genuíno apresenta uma dificuldade para a qual o caminho ainda não está claro ao solucionador. A diferença não diminui o valor dos exercícios necessários para consolidar procedimentos, mas esclarece por que sua repetição isolada não desenvolve plenamente a capacidade de investigar. Quando o método é reconhecido de imediato, o desafio principal é executar corretamente. Quando o método não é evidente, é preciso interpretar, experimentar, selecionar informações e justificar escolhas. Esse tipo de trabalho põe em ação a curiosidade e a iniciativa intelectual que o autor considera fundamentais no ensino. A consequência pedagógica é importante: o professor não deve apenas mostrar soluções acabadas, nem abandonar o aluno diante da dificuldade. Sua intervenção precisa oferecer perguntas e pistas proporcionais, preservando espaço para que o estudante descubra relações por conta própria. Uma ajuda excessiva elimina a investigação. Uma ajuda insuficiente pode converter o desafio em frustração improdutiva. A resolução de problemas, nesse sentido, é também uma prática de formação da autonomia. O aluno aprende a tolerar a incerteza inicial, a revisar tentativas mal sucedidas e a reconhecer que uma resposta correta só se torna conhecimento mais duradouro quando o percurso é compreendido. Em quarto lugar, o retrospecto transforma uma resposta obtida em conhecimento reutilizável. A última etapa do método, o retrospecto, recebe atenção especial porque corrige uma tendência comum: encerrar o trabalho assim que se encontra uma resposta aparentemente correta. Folha propõe examinar o resultado, conferir se ele satisfaz todos os dados e reconsiderar o raciocínio utilizado. Essa prática detecta erros de cálculo, hipóteses escondidas e conclusões que podem parecer convincentes sem estar demonstradas. Mais do que controle, porém, o retrospecto tem função de aprendizagem. Ao perguntar se a solução poderia ser encontrada por outro caminho, o leitor compara métodos e percebe quais ideias foram decisivas. Ao perguntar se o argumento se aplica a uma classe mais ampla de situações, ele transforma uma solução particular em um princípio potencialmente reutilizável. Esse movimento é especialmente relevante na matemática, onde um exemplo numérico pode sugerir uma regra, mas não substitui a necessidade de justificá-la. Também revela a economia de uma solução: um caminho longo pode estar correto e, ainda assim, esconder uma relação simples que uma representação diferente tornaria visível. O retrospecto integra, portanto, avaliação e invenção. Ele não é uma formalidade posterior, mas uma etapa que melhora a confiabilidade do resultado e aumenta o repertório do solucionador para desafios futuros. Por último, o dicionário de heurística converte experiência de resolução em linguagem ensinável. Uma parcela substancial de A Arte de Resolver Problemas é dedicada a um pequeno dicionário de heurística. Nele, Polya organiza procedimentos, perguntas e observações associados à prática de resolver questões. Esse formato é importante porque evita apresentar a habilidade como um dom misterioso. Estratégias como considerar um problema auxiliar, procurar analogias, variar os dados ou separar condições necessárias de suficientes podem ser nomeadas, discutidas e praticadas. A organização também mostra que uma mesma orientação pode ter usos distintos. Procurar um problema relacionado pode levar à adaptação de uma solução anterior, mas pode igualmente revelar que a analogia é superficial e precisa ser abandonada. Ao tornar essas alternativas visíveis, o dicionário favorece uma postura reflexiva diante das próprias tentativas. Para professores, ele oferece um vocabulário de mediação mais produtivo que simplesmente indicar o próximo passo. Em vez de fornecer a resposta, é possível perguntar o que mudaria num caso particular ou qual dado ainda não foi usado. Para estudantes, esse repertório ajuda a descrever dificuldades de modo mais preciso. A obra não reduz a descoberta a uma lista de comandos, pois a escolha de uma heurística depende de contexto, experiência e julgamento. Ainda assim, demonstra que o raciocínio inventivo pode ser cultivado por meio de práticas explícitas, revisáveis e compartilháveis. Em conclusão, A Arte de Resolver Problemas é especialmente indicada a estudantes de matemática que desejam compreender estratégias e não apenas repetir técnicas. Há professores que procuram orientar investigações sem antecipar integralmente a resposta. E há leitores de áreas técnicas interessados em hábitos de análise transferíveis para situações estruturadas. Seu benefício prático está em oferecer perguntas e procedimentos para enfrentar bloqueios e esclarecer o objetivo, relacionar o caso a conhecimentos anteriores, testar representações úteis, justificar cada passo e revisar o resultado. O ganho intelectual é mais amplo, pois a obra mostra que resolver envolve alternar imaginação, crítica e controle lógico. O livro se destaca entre guias de resolução por não confundir estratégia com garantia. Muitos materiais privilegiam coleções de exercícios resolvidos ou apresentam técnicas como sequências fixas de operações. Polya, ao contrário, examina a incerteza, que antecede o método, e procura tornar observáveis as decisões tomadas durante a busca. As quatro etapas fornecem uma arquitetura simples, enquanto o dicionário de heurística amplia o repertório sem prometer atalhos universais. Essa combinação mantém a obra acessível e, ao mesmo tempo, conceitualmente exigente. Seu foco predominante é matemático, de modo que leitores em busca de aplicações detalhadas à gestão, programação ou vida cotidiana encontrarão princípios, não estudos específicos desses campos. Ainda assim, a clareza com que separa compreensão, planejamento, execução e revisão explica sua permanência como referência pedagógica. É um livro para ser usado lentamente, confrontado com problemas reais e retomado após cada tentativa. Se você quiser apoiar George Polya, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!